Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 22 de fevereiro. Foi o dia em que a Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos. Foi em 1819. Lá fora hoje 15 graus centígrados, produção como sempre Mariano Bartolomeu, assistência técnica hoje com Suleiman Tarawali. Vamos começar a prover as notícias internacionais a esta hora. A Malásia diz que diplomata da Coreia do Norte é suspeito de envolvimento em assassinato do meio-irmão do presidente desse país. A Amnistia Internacional diz que a situação dos direitos humanos piorou em 2016. Primeira meia hora dedicada a Angola. Esse relatório da Amnistia Internacional em Foco critica a Angola, sistema judicial debaixo de fogo. Temos reações.
Juízes que são militantes do partido no poder, há aqueles excessos por parte da Polícia Nacional e fazem, de facto, com que esta nossa justiça seja entendida desta maneira.
De Cabinda, chega-nos uma voz religiosa a denunciar a situação no enclave.
Eu posso dizer que é uma situação calamitosa. E por quê? Porque a pessoa que foi colocada aqui, a governadora, não tem capacidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A polícia da Malásia identificou hoje um diplomata norte-coreano e um funcionário de uma empresa aérea estatal da Coreia do Norte que são procurados para interrogatório sobre o assassinato do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. O chefe da polícia da Malásia, Khalid Abubakar, disse que o diplomata procurado para interrogatório é Yeon Kwang-song, segundo secretário da embaixada, e quer também interrogar Kim Uk-il, funcionário da companhia aérea norte-coreana Air Koryo. Khalid informou que ambos estiveram na Malásia, mas não confirmou se estiveram na embaixada. Kim Jong-nam foi morto no aeroporto internacional de Kuala Lumpur no dia 13 de fevereiro, quando se preparava para embarcar para Macau, onde vivia exilado com a sua família, sob proteção das autoridades da China. A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse que o ano 2016 foi marcado por um aumento preocupante de retórica política divisionista e pela indiferença internacional perante atrocidades em lugares como a Síria, Iémen e Sudão do Sul. O relatório fez notar abusos que vão desde a repressão à liberdade de expressão em países como a Etiópia, Bangladesh e Rússia, a ataques brutais contra alvos civis na Síria, Iémen e Sudão. O documento fez, no entanto, notar uma crescente oposição de base contra a injustiça, sublinhando as exigências para maiores direitos em África e os protestos contra a violência policial nos Estados Unidos. O relatório dedica também uma parte significativa à retórica divisionista que diz estar a ser alastrada por políticos em países como a Hungria, Turquia e Estados Unidos. O Supremo Tribunal da África do Sul descreveu como prematura e irracional a forma como o governo comunicou em outubro passado ao secretário-geral da ONU a sua intenção de abandonar o Tribunal Penal Internacional e concluiu que o Executivo Sul-Africano não tem competência para empreender esta ação sem o visto prévio do Parlamento. A Justiça Sul-Africana, que se pronunciou em resposta a um recurso interposto pela Aliança Democrática, a principal formação política da oposição, anula assim o processo de retirada do Tribunal Penal Internacional. O presidente sul-africano, Jacob Zuma, e o governo, disse o tribunal, devem retirar a notificação logo que possível. O governo sul-africano afirmou que vai retirar o pedido, mas vai apresentar uma nova proposta ao Parlamento. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional denunciou restrições de liberdade de expressão, associação e livre associação em Angola. A organização disse que o governo angolano continua a usar a justiça e outras instituições do Estado para silenciar dissidentes num país que registra protestos contra restrições de liberdade de expressão, associação e livre associação. A denúncia está no capítulo referente à Angola do relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo, divulgada ontem à noite. O caso dos 17 ativistas de Luanda presos, condenados e amnistiados encabeça a lista dos assuntos referidos no capítulo da justiça em Angola. Aquela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos considera que a absolvição dos defensores dos direitos humanos e a libertação de presos de consciência foram passos positivos em Angola. No capítulo da liberdade de associação, a Amnistia Internacional diz que organizações da sociedade civil, que trabalham com temas ligados aos direitos humanos, como a OMUNGA e a SOS Habitat, enfrentaram restrições para aceder aos seus próprios fundos nos bancos, bem como a partir de fontes internacionais. A nova legislação, aprovada em novembro pela Assembleia Nacional, restringirá ainda mais a liberdade de imprensa, disse a Amnistia Internacional. O Koko Mukuta foi buscar reações.
Em reação às críticas da Amnistia Internacional, Rafael de Moraes, ativista e membro da organização não-governamental SOS Habitat, que acompanha o processo de Rufino António, o adolescente de 14 anos morto por supostos militares do posto Comando Unificado, PCU, durante a onda de demolições, considera que as denúncias são reais.
Por exemplo, numa manifestação, existe os contra-manifestantes e esses contra-manifestantes, a polícia exatamente não repele essas pessoas. Antes, pelo contrário, às vezes protege, né? E justifica que são aqueles que são contra-manifestantes que não estão a gostar exatamente do que estão a fazer. Mas a lei não prevê esses contra-manifestantes. Uma vez que a manifestação foi comunicada legalmente, não tem como haver uma contra-manifestação em que a polícia proteja exatamente isso e depois fica a reprimir aqueles que legalmente solicitaram ou deram a conhecer a manifestação. Então, é dali que nós vimos que a justiça tem sido não muito célere, né, na sua atividade, no sentido de poder resolver esses casos e de dar a entender ao cidadão que a justiça exatamente está do lado do governo.
Já o ativista Nuno Alvardala, amnistiado no processo dos 17 ativistas, entende que as críticas constantes do relator da Amnistia Internacional são razoáveis.
Realmente, nós temos um regime que utiliza a justiça, as forças policiais para reprimir tanto aqueles que têm uma voz crítica, como aqueles que até mesmo não têm uma voz crítica, tentam apenas, por exemplo, defender os seus direitos, como o caso dos trabalhadores, que muitas vezes a tentarem fazer greves, acabam muitas vezes maltratados sob ordem superior. O relatório, até na minha opinião, está um pouco, digamos, leve, porque é o mínimo, no fundo, que a Amnistia podia dizer, porque realmente o que acontece aqui extravasa todos os limites imagináveis sobre o que é que poderia fazer nesse sentido.
Entretanto, o presidente das Mãos Livres e advogado Salvador Freire afirma...
Há algumas conclusões que podem ser tidas como resultado do sistema de justiça, mas não é exatamente. O que é que acontece? É que essas pessoas, quando são manifestadas, quando são levadas aos tribunais para serem interrogadas e investigadas os motivos por que realizaram essa manifestação, muitas delas são postas em liberdade. Portanto, a justiça é feita logo nos tribunais. Não quer dizer que haja uma subordinação. Agora, é preciso ver que há alguns excessos que têm acontecido, quer no sistema de justiça, quer por parte da Polícia Nacional. Isso demonstra exatamente aquilo que a Amnistia Internacional vê. Mas não creio que no seu todo seja seja motivo para silenciar vozes. Assim, penso que há alguma subordinação, embora não seja direita, mas que leva de facto a cometer esse excesso. Há aqueles juízes que são militantes do partido no poder, há aqueles excessos por parte da Polícia Nacional e fazem de facto
com que esta nossa justiça seja entendida desta maneira.
Refira-se que o documento aborda também a nomeação da filha do Presidente da República, Isabel dos Santos, para dirigir a maior fonte de receitas do Estado, assim como o caso dos 17 ativistas de Luanda, presos, condenados e amnistiados da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora, de cabinda, chega-nos uma crítica, se não mesmo uma denúncia em termos muito fortes, da situação no território. O antigo secretário para a Pastoral dos Itinerantes da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Félix Roberto Kubola, classificou a situação económica e social do enclave de Cabinda como uma calamidade e disse que isso é o resultado da má governação e incapacidade da governadora. José Manuel.
Em entrevista à Voz da América, o sacerdote acusou o governo central de não trabalhar para o bem do povo de Cabinda.
Para mim, em Cabinda, não há outra expressão do que dizer que a situação social, e não só, a fotografia que eu tenho de Cabinda, posso dizer que é uma situação calamitosa. Por isso, não tenho outra expressão para qualificar esta situação, porque o aspecto físico da cidade, ele mesmo tem uma expressão. Que eu nunca tivera visto essa expressão, mesmo em tempos mais graves que víamos em guerra. Nunca isso aconteceu. Já estava a denunciar, porque o que acontece é que o governo, ou o partido do MPLA, optou por uma responsabilidade irresponsável. Não um jogo de palavras, mas uma responsabilidade irresponsável. Situa-se em que base? Em princípio, se o governo deve trabalhar para o bem da sociedade, para a organização política, social e económica da sociedade, muitas vozes já tiveram denunciado este bajulamento do horário público, esta falta de governação na província de Cabinda. E nós já sabemos muito bem o que é que aconteceu. O Dr. Marcos foi na cadeia por denunciar simplesmente o mau estado da gestão da província.
Para o sacerdote, a má gestão e a dilapidação do erário público continuam a ser as grandes endemias na governação do enclave. Félix Kubola acusou, entretanto, a governadora de Cabinda, Aldina da Lomba Catempo, de desviar o dinheiro do Estado, de não ter a capacidade para gerir o atual momento social e económico da província de Cabinda.
Há uma má gestão do bem público. E porquê? Porque a pessoa que foi colocada aqui, a governadora, não tem capacidade para a gestão do bem público. E nós não podemos ir a outro domínio. Devemos tocar a ferida e para que ela seja curada. Mas nós já tivermos denunciado este Estado, e só que o partido, eu penso que o partido optou em fazer sofrer a população. Por isto, essa razão mantém-se sempre a mesma pessoa que faz sofrer a população aqui em Cabinda. E assim, o MPLA vai dando a imagem de que não está para o bem da população.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E de Cabinda para a Lunda, três membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia do território, foram detidos na manhã de hoje em Cafunfo, alegadamente por ordens do Procurador Municipal do Cuando. O Armando Chicoca diz-nos agora que a detenção de André Nzende, secretário comunal do Protetorado em Cafundo, Quinito João, secretário municipal do Movimento do Município do Coelho, e do seu adjunto José Castro Moassonga, foi relatada pelo secretário nacional para quadros do Movimento, Sumbula Sanza.
Sanza disse à Voz da América que os três companheiros ora detidos faziam parte dos membros indicados pela direção do Movimento Protetorado, que, a pedido do magistrado do Ministério Público no Quango, durante a audiência de ontem, deviam juntar-se a outros três, a fim de junto da Procuradoria poder esclarecer os factos ocorridos a quando da manifestação de Cafunfo, no dia 4 de janeiro, em que um agente da corporação teria se envolvido em pancadaria com seu vizinho, Lucas Pedro, também membro do Movimento Protetorado.
Fomos atraídos porque ele próprio, digníssimo, conversou conosco muito bem e nós combinamos que íamos vir aqui no Cafu para organizar esses quatro elementos que são testemunhos, aguardar eles a sua chegada, e ele agora manda prender-nos, então é uma traição. Estamos revoltados por sermos traídos no procurador.
Pedro Lucas encontra-se detido desde o dia 4 de janeiro, a altura em que se realizou a manifestação em Cafufo, onde participaram mais de 2.500 pessoas. Sobre a detenção de Lucas, ainda ontem, a Voz da América procurou ouvir o procurador municipal do Quango, Pedro Ribeiro Magalhães.
Não é meu hábito falar dos processos ao telefone.
Mas a prisão mantém-se, continua a
detenção. Isso é que eu já lhe disse. Se quiser ir qualquer alguma informação, estamos dispostos a dar alguma informação ao senhor. Mas não é nosso hábito falar de processo aos telefones. Se houver algum interesse da vossa parte, só ir ao gabinete, nós vamos esclarecer.
A detenção destes três membros do movimento protetorado está a gerar um mau ambiente no seio das comunidades, não só da Lunda Norte, mas no Quango, em protesto destas e de outras prisões que se dizem ser arbitrárias. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para o Uíge, onde começa a crescer a impaciência com as autoridades que prometeram investigar o que levou à tragédia num estádio de futebol em que morreram 28 pessoas. O governo diz que morreram 17. O presidente Eduardo dos Santos prometeu um inquérito. A Federação de Futebol culpou as autoridades pela falta de policiamento fora do estádio. Muniz Francisco.
Até agora, o governo não se pronunciou ainda sobre os dados preliminares do inquérito, o que deixa cada vez mais ainda as famílias preocupadas, exigindo para que a justiça seja feita. Dona Maria Isabel, que perdeu um filho de 17 anos, e Paulo Mateus, que perdeu dois irmãos de 14 e 18 anos, acusam a polícia de serem os presumíveis autores da tragédia.
E essas pessoas que mandaram os familiares, eles sabem que é a própria polícia.
Quem assim cometeu esses crimes deve ser responsabilizado. E eles devem ir mesmo ou para a cadeia ou como...
Porque
é verdade, a justiça tem de ser feita. Compram caixões, sim senhor, nós entendemos. Deram alimentação, mas também as pessoas que são os que cometeram este mesmo incidente, então devem ser responsabilizados ou vão para a cadeia.
Na sexta-feira eles falaram que não, virá uma comissão de inquérito de Luanda. Até hoje não há resultado. Ninguém fala nada, tudo está assim, morto, porque ninguém morreu das famílias deles, estão todos calados.
E a Maria Isabel, eu perdi um filho de 17 anos. O que eu espero mesmo que... O governo deve tomar medidas nesses senhores ou atores que praticaram a ação. Eu não estava no campo, mas sim ouvi dizer nas pessoas que estiveram lá presente que a própria polícia mesmo é que utilizou um produto aí químico, então aquilo é que matou as pessoas. Não caiu nada para o portão. Eles tiveram a bater as crianças, a maltratar o povo, então é assim que aconteceu.
Para Zolani Pedro, presidente do Clube da Santa Rita de Acácia do Uíge, disse à Voz da América numa entrevista telefónica que o relatório da Federação Angolana de Futebol também carece de alguns dados pelo facto de a tragédia ocorrer fora do estádio. Por isso, manifestou-se expectante quanto ao relatório do inquérito que o governo está a realizar. Para solidarizar-se com as famílias das vítimas, a Casa CE propõe realizar uma manifestação a favor das vítimas da tragédia que ocorreu no estádio 4 de janeiro. Do Iso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7 ao longo de toda a hora e meia de emissão. E não se esqueça, se os ouvintes quiserem ver as notícias e reportagens que aqui ouviram, ou se quiserem ver vídeos e fotos, pois elas estão na internet, na nossa página, voaportugues.com. E se nos quiser mandar precisamente um vídeo, uma foto do local onde vive, algo interessante, se nos quiser mandar uma informação para possível desenvolvimento em reportagem, pois faça-o pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os representantes de partidos políticos com assento parlamentar e as autoridades policiais em Malanja acordaram em cumprir com os pressupostos da lei eleitoral para se evitar excessos durante a campanha e pós-eleições gerais em agosto deste ano. Isaías Soares.
O comandante provincial da Polícia Nacional em Malanje, comissário António José Bernardo, disse que a linguagem deverá ser moderada e contribuir para a festa da democracia.
Cabe-nos também sensibilizar-lhes para que adotem e difundam mensagens que não incitem a violência ou ódio e respeitem o princípio pela diferença, liberdade de escolha, o direito de cada um dos cidadãos poder reunir e manifestar-se na cor partidária que prefira, entre outros.
O comandante provincial da Polícia Nacional, comissário José Bernardo, e a convivência política em vésperas das eleições gerais. O secretário executivo da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Carlos Xavier Luiz Lucas, lembrou que o encontro veio satisfazer uma das obrigações da coligação.
Foi um gesto que nós, a casa, consideramos nobre, digno de realce, porque visa fundamentalmente melhorar o ambiente político. Aliás, nós, a casa, fomos os pioneiros. Ainda no ano passado, tivemos contactos com várias instituições em função do aspecto intolerância política e inviabilização dos programas dos outros partidos políticos.
O secretário para os assuntos eleitorais do MPLA, Lando David Pacheco, precisou que as mensagens devem ser positivas para a melhoria das condições de convivência entre os angolanos.
Estejam preparados para passar uma mensagem positiva aos seus militantes e simpatizantes, de modo que as nossas eleições se realizam num clima de paz e de harmonia.
No final do encontro, extratos das resoluções do encontro entre polícias e representantes de partidos políticos em Malanje.
Incitar o povo ou os seus militantes à violência ou à prática de atos de vandalismo, quer contra os militantes de outros partidos políticos ou coligação de partidos políticos, quer contra os bens públicos e privados. Reunir-se em espaços públicos sem prévia comunicação às autoridades administrativas ou locais.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Continuamos com a política. Na Huila, a UNITA acusou a Polícia Nacional de estar a atuar com um peso e duas medidas quando se trata de lidar com eventos políticos em ambiente de pré-campanha eleitoral. Teodoro Albano tem a reportagem.
Em causa, segundo o Partido do Galo Negro, o facto de a polícia local ter permitido, e mais do que isto, escoltado, que centenas de cidadãos fossem transportados em caminhões para aderir no último fim de semana ao ato de lançamento da pré-campanha de João Lourenço pelo MPLA a Presidente da República para o Secretário Provincial da UNITA, Alcibiades Kopumi, depois de, em janeiro último, a polícia ter travado a vinda ao Lubango de militantes do Galo Negro que se faziam transportar em carrinhas por alegada violação de normas. Agora, a corporação ficou mal.
Os factos são sempre muito mais consistentes. Estamos convictos de que o próprio senhor comandante da Polícia Nacional aqui na Huila perdeu a moral. E se ele pretende, no âmbito das suas atribuições, fazer cumprir a lei, então tem que fazer cumprir a lei partindo do princípio da generalidade, da universalidade, e não tratar uns de uma maneira e outros de outra maneira.
Na ocasião, o porta-voz do Ministério do Interior na Huila, Manuel Aleigua, havia reiterado que os órgãos policiais jamais permitiriam cidadãos a serem transportados em meios vocacionados ao transporte de mercadorias.
E isto é uma medida geral. Todos aqueles que se pretenderem fazer transportar em viaturas consignadas para mercadorias, a polícia vai sempre proibir.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol. Há um bom jogo em perspectiva e um outro interessante. O bom jogo deverá ser entre o Porto e o Juventus. Juventus, como sempre, rei senhor do campeonato italiano que comanda. Porto, como sempre, em luta pelo título em Portugal. Em segundo lugar, a um ponto do líder. Nuno Espírito Santo é o treinador do Futebol Clube do Porto.
Nós, Futebol Clube do Porto, sabemos que tanto na vida como no futebol não devemos nem desprezar ninguém, nem nos sentirmos inferiores a ninguém. A história está aí e amanhã temos um novo desafio pela frente. Respeitamos muito o nosso adversário, sabemos que é uma grande equipa e que estamos, acima de tudo, preparados para competir no máximo das nossas forças.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Já André Silva, o jovem ponta de lança dos portistas, diz que a fama e a qualidade dos Juventus não intimidam o Porto.
A equipa em si, em geral, é muito boa e tanto a defesa como o ataque são bons. A defesa penso que é muito sólida e recebem poucos golos e também, se falarmos em relação ao ataque, temos jogadores que todos nós conhecemos que merecem grande destaque, mas a verdade é que amanhã vão ser 11 contra 11 e penso que não há favoritismo e só no final do jogo saberemos quem levou melhor.
Era André Silva, do Futebol Clube do Porto. O outro jogo de hoje é entre o Sevilha e o Leicester. Sevilha, com uma época excelente, está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol e a jogar muito bem. Leicester, que o ano passado fez milagre em Inglaterra, ou sagrasse campeão, este ano está uma sombra daquilo que foi. Sevilha é, sem dúvida, favorito para o jogo de hoje e para a eliminatória. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Aqui nos Estados Unidos, imigrantes ilegais vão agora ser sujeitos a maior escrutínio e deportação pelas autoridades. Eduardo Ferro.
No momento em que o presidente americano Donald Trump se prepara para apresentar uma nova versão do decreto sobre a proibição seletiva da entrada de estrangeiros no país, o Departamento da Segurança Interna emitiu novas diretivas que vão fazer aumentar as deportações e apertar as regras que regulamentam a imigração. A administração Trump está a pôr em prática o seu plano para lutar contra a imigração ilegal. Memorandos do Departamento de Segurança Interna descrevem uma postura mais agressiva na aplicação das leis da imigração.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro, como sempre, vai estar aqui a apresentar a segunda meia hora desta nossa emissão e ele vai ter pormenores sobre estas novas medidas, portanto, contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Portanto, o Eduardo Ferro, na segunda meia hora, vai dar mais pormenores daquilo que ele mencionou agora sobre as medidas contra imigrantes ilegais. Isso na nossa segunda meia hora de emissão. Temos, claro, está a hora e meia de emissão. Segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro dentro de alguns minutos. Eu vou-me despedir até amanhã. Vou-me ficar aqui com Lissango, de Gerald Toto, Richard Bona e Lokua Kanza.
Celeb boy with lemon eye, we're made up of everything. We live with something. I like you for the love of the world. Mommy, my, ah.
na mama na bu Yuma ya sama
bale na bati kumbulo na bati kina la tukwone Tukumbu
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de fevereiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, a administração Trump vai aplicar com mais rigor leis da imigração. Ramo judicial bloqueia a saída da África do Sul do Tribunal Penal Internacional. No Iraque, bombista suicida era antigo detido em Guantánamo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tarawali e na produção a Donis Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. No seu novo relatório sobre os direitos humanos, a Amnistia Internacional denuncia esquadrões da morte, repressão de manifestações e incapacidade da polícia moçambicana em desvendar crimes. Ativistas moçambicanos dos direitos humanos concordam com essa avaliação. Amâncio Miguel.
O historiador e analista de questões político e sociais, Egídio Vaz, diz que o relatório reconfirma factos largamente denunciados no país e fora.
Como moçambicano atento, a minha apreciação é que a informação que obtive vinha sendo discutida na imprensa moçambicana e pelos grupos políticos e também pelo próprio governo. Nos últimos tempos, ou seja, é apenas uma eventual confirmação ou reconfirmação das alegações feitas, algumas delas com alguma evidência, outras nem tanto, sobre a situação dos direitos humanos em Moçambique nos últimos anos, em virtude do escalar da tensão político-militar, mas também da própria incapacidade do Estado em assegurar a observância dos direitos humanos para todos os cidadãos.
A questão da violência policial tem um enquadramento, diz Vaz.
Num país com muitas carências como o nosso, infelizmente a questão da segurança é vista como um assunto de armas. Quero inferir de que não existe uma formação, nossa polícia não é bom formado e concomitadamente também é muito mal pago. E, portanto, é uma pessoa que tem arma, mas sabe muito pouco sobre os direitos dele e assiste os direitos que assiste ao cidadão a quem ele serve. E, acima de tudo, como é que esses aspectos se articulam. Estes são os elementos, para mim, que vale a pena refletir de uma forma holística e percebermos que a paz é central para melhorar a situação dos direitos humanos em Moçambique. E que os ciclos de violência político-militar têm deturpado sobremaneira estas tentativas de resolver esse assunto.
Ativistas dos direitos das minorias sexuais, Danilo da Silva, lamenta que o relatório não seja presente e aborde, por exemplo, a causa que ele defende. Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, diz que a organização tem acompanhado as dificuldades de registro da Lambda, organização que defende os direitos de homossexuais em Moçambique.
Embora o governo moçambicano não fale claramente que o fato dessa ONG não ter sido registrada é por conta de trabalhar com minorias sexuais, tudo nos leva a crer que esse é o grande motivo e isso é um fato que nos preocupa bastante.
Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, voltará a estar connosco na Agenda Africana, na terceira parte desta missão, com os principais pontos do relatório sobre os direitos humanos.
Obrigado, Márcio Miguel. E continuamos a falar sobre o relatório dos direitos humanos da Amnistia Internacional, desta feita referente à Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá, o nosso correspondente em Bissau, tem reações naquele país.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos concorda com o relatório da Amnistia Internacional sobre a Guiné-Bissau, sobretudo no que refere às más condições infraestruturais dos centros prisionais. Para Augusto Mauro da Silva, presidente da organização, o relatório reflete sim a realidade dos factos.
Sim, nós pensamos que o relatório retratou fielmente o que se passa efetivamente na Guiné-Bissau, no que diz respeito à segurança dos detidos e dos presos, as condições das celas, maus-tratos a que são submetidos os prisioneiros e detidos. Portanto, não constitui surpresa para nós. São factos que nós há algum tempo vimos chamando a atenção das pessoas para a existência desses factos e no sentido de tomarem medidas corretivas necessárias.
E para contornar a situação, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos aponta algumas medidas que devem ser observadas.
Nós pensamos que, em primeiro lugar, deve-se começar a responsabilizar disciplinar e judicialmente todas as pessoas implicadas em atos de tortura nas esquadras. É preciso também preparar os nossos agentes de segurança, das forças de segurança. Quando digo preparar, nós temos que ministrar formações de curta duração para essas pessoas, para poderem dominar as técnicas de lidar com detidos e lidar com diferentes situações nas quais requerem a intervenção deles. Portanto, e também têm que começar a fazer uma seleção rigorosa das pessoas que vão fazer parte da corporação policial.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos sobre o relatório da Amnistia Internacional em relação à Guiné-Bissau. De notar, por outro lado, que uma das regiões que reporta indicadores apontados pela Amnistia Internacional é Kanchungo, situada no norte do país. Luiz Petit, responsável do Centro de Acesso à Justiça naquela zona, confirmou o quadro negro da situação das prisões e falta de acesso à justiça.
Pior o facto de, nesta zona, não haver centros prisionais, e não só, também as esquadras das polícias que existem nessa zona, não têm condições mínimas de funcionamento, muito menos de detenção das pessoas. Além de mais, as próprias instituições judiciais, estou-me a referir, nesse caso, aos tribunais. Imagine que em toda a região de Cacheu só funciona neste momento o Tribunal de Setor de Cachungo, o Tribunal de Setor de Bula e o Tribunal de Setor de Aringoré.
Atores ligados à justiça confirmam dados do relatório da Amnistia Internacional. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, os membros da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reprovaram hoje a proposta da convocação de uma sessão ordinária para debater e aprovar o programa do Executivo liderado por Umaro Embaló. A sessão seria a 27 do corrente mês. A proposta da agenda da reunião foi chumbada por 8 membros da bancada do PAIGC, que reafirmam a necessidade do cumprimento dos acordos de Conakry. O presidente do Parlamento guineense afirmou que, com a reprovação da agenda, irá apresentar ao chefe de Estado, José Mário Vaz, uma proposta que não revelou, visando uma saída da crise política. António Artur Sanhá, membro da Comissão Permanente da Bancada do PRS, com 5 votos a favor, espera que a iniciativa de Cipriano Kassamá responda às expectativas. E voltamos à Amnistia Internacional, ao relatório sobre os direitos humanos. Aquela organização denunciou restrições de liberdade de expressão, associação e livre associação em Angola. A organização disse que o governo angolano continua a usar a justiça e outras instituições do Estado para silenciar os dissidentes num país que registra protestos contra restrições da liberdade de expressão, associação e livre associação. O COC Mucuta foi buscar reações.
Em reação às críticas da Amnistia Internacional, Rafael de Moraes, ativista e membro da organização não-governamental SOS Habitat, que acompanha o processo de Rufino António, o adolescente de 14 anos morto por supostos militares do posto Comando Unificado, PCU, durante a onda de demolições, considera que as denúncias são reais.
Por exemplo, numa manifestação, existe os contra-manifestantes e esses contra-manifestantes, a polícia exatamente não repele essas pessoas. Antes, pelo contrário, às vezes protege, né? E justifica que são aqueles que são contra-manifestantes que não estão a gostar exatamente o que estão a fazer. Mas a lei não prevê esses contra-manifestantes. Uma vez que a manifestação foi comunicada legalmente, não tem como haver uma contra-manifestação em que a polícia proteja exatamente e depois fica a reprimir aqueles que legalmente solicitaram ou deram a conhecer a manifestação. Então, é dali que nós vimos que a justiça tem sido não muito célere, né, na sua atividade, no sentido de poder resolver esses casos e de dar a entender ao cidadão que a justiça exatamente está do lado do governo.
Já o ativista Nuno Alvardala, amnistiado no processo dos 17 ativistas, entende que as críticas constantes do relator da Amnistia Internacional são razoáveis.
Realmente, nós temos um regime que utiliza a justiça, as forças policiais para reprimir tanto aqueles que têm uma voz crítica, como aqueles que até mesmo não têm uma voz crítica, tentam apenas, por exemplo, defender os seus direitos, como o caso dos trabalhadores, que muitas vezes a tentarem fazer greves, acabam muitas vezes maltratados sob ordem superior. O relatório, até na minha opinião, está um pouco, digamos, leve, porque é o mínimo, no fundo, que a Amnistia podia dizer, porque realmente o que acontece aqui extravasa todos os limites imagináveis sobre o que é que poderia fazer nesse sentido.
Entretanto, o presidente das Mãos Livres e advogado Salvador Freire afirma...
Há algumas conclusões que podem ser tidas como resultado do sistema de justiça, mas não é exatamente. O que é que acontece? É que essas pessoas, quando são manifestadas, quando são levadas aos tribunais para serem interrogadas e investigadas os motivos por que realizam essa manifestação, muitas delas são postas em liberdade. Portanto, a justiça é feita logo nos tribunais. Não quer dizer que haja uma subordinação. Agora, é preciso ver que há alguns excessos que têm acontecido, quer no sistema de justiça, quer por parte da Polícia Nacional. Isso demonstra exatamente aquilo que a Amnistia Internacional vê. Mas não creio que no seu todo seja seja motivo para silenciar vozes. Assim, penso que há alguma subordinação, embora não seja direta, mas que leva de facto a cometer esse excesso. Há aqueles juízes que são militantes do partido no poder, há aqueles excessos por parte da Polícia Nacional e fazem de facto com que esta nossa justiça seja entendida desta maneira.
Refira-se que o documento aborda também a nomeação da filha do Presidente da República, Isabel dos Santos, para dirigir a maior fonte de receitas do Estado, assim como o caso dos 17 ativistas de Luanda, presos, condenados e amnistiados da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. A comunidade internacional anunciou hoje apoio material para ajudar na reconstrução dos danos causados pelo ciclone Dineo na província moçambicana de Inhambane. A notícia com o William Mapote.
O apoio foi anunciado pela coordenadora da Unicef, residente em Maputo, no final de um encontro com as autoridades moçambicanas. Para já, os parceiros vão disponibilizar tendas e apoio alimentar básico, enquanto avaliam a possibilidade de ativar o sistema humanitário internacional para alargar o tipo de ajuda a ser disponibilizado.
Nossas equipas estão acompanhando em Inhambane agora toda a parte de avaliação e de monitoreio dos mais afetados, no inventário das afetações na infraestrutura social, na parte de comida para o trabalho e outras necessidades básicas, particularmente as populações mais vulneráveis. Há uma possibilidade de mobilizar recursos do sistema humanitário internacional para dois elementos principais, abrigo e sementes.
Era Márcia de Castro, representante residente do Unicef em Moçambique. Nesse momento, as autoridades moçambicanas estimam em 700 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, das quais perto de 200 precisam urgentemente de quase tudo. João Machatin é o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e traça o cenário no terreno.
Estamos com um universo de 770 pessoas vulneráveis. Desse universo temos 160, 180 pessoas que estão mesmo a precisar de uma assistência imediata, porque são pessoas que estão desprovidas de tudo, mais alguma coisa. Estamos a falar de casas, estamos a falar de produtos alimentares, de roupa, para aí em diante.
Para a reconstrução dos danos provocados pelo ciclone tropical de Neio, o governo estima em 1 bilhão de meticais, o equivalente a 14 mil dólares norte-americanos, o valor necessário.
O governo continua a mobilizar apoios para fazer face às necessidades através da intervenção pós-ocorrência do fenómeno, necessidades essas que são avaliadas em mais de 1 bilhão de meticais.
Era Ana Comuan, vice-ministra da Cultura e Turismo, no final da sessão semanal do Conselho de Ministros. Os setores da educação, saúde, agricultura e assistência social são as prioridades definidas para as intervenções imediatas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
No momento em que o presidente americano Donald Trump se prepara para apresentar uma nova versão do decreto sobre a proibição seletiva da entrada de estrangeiros no país, o Departamento de Segurança Interna emitiu novas diretivas que vão fazer aumentar as deportações e apertar as regras que regulamentam a imigração. A administração Trump está a pôr em prática o seu plano para lutar contra a imigração ilegal. Memorandos do Departamento de Segurança Interna descrevem uma postura mais agressiva na aplicação das leis da imigração.
The memo regarding the executive order Border Security and Immigration Enforcement Improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border, prevent further illegal immigration.
O memorando sobre o decreto para melhorias acerca da segurança fronteiriça e imigração descreve as medidas que tornarão segura a fronteira sul do país, impedirão mais imigração ilegal e repatriarão imigrantes ilegais de um modo que seja consistente e humano. As novas diretrizes detalham os planos para acelerar as deportações, expandir o número de pessoas a remover e garantir a ajuda das polícias locais. Prevêem igualmente o recrutamento de mais 15 mil agentes de patrulha de fronteiras. De acordo com a Casa Branca, o objetivo não é a deportação em massa.
The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country and pose a threat to our public safety or have committed a crime.
A mensagem da Casa Branca é de que essas pessoas que estão no nosso país e que constituem uma ameaça à nossa segurança pública ou que tenham cometido um crime serão as primeiras a ir e faremos de modo a que isso aconteça. Os memorandos não removem as proteções para aqueles que se encontram no âmbito do programa Deferred Action for Childhood Arrivals. Aquele programa garante a certos imigrantes sem documentos a possibilidade de trabalharem e viverem nos Estados Unidos, embora não lhes confira estatuto legal. As novas regulamentações surgem no momento em que o presidente se prepara para emitir uma versão revista da sua proibição temporária de entradas que foi travada nos tribunais. O decreto presidencial, que foi emitido em janeiro, tem em mente 7 países de maioria muçulmana. A medida desencadeou protestos em aeroportos através do país. A Casa Branca diz que Trump não vai rescindi-la.
We will prevail because the authority is granted to the president to do what he has to protect the country.
Nós vamos prevalecer porque o presidente tem autoridade para fazer aquilo que tem que fazer para proteger o país.
Aqui Washington, a Voz da América, esta emissão em português para a África. Passamos agora a questões energéticas. Termina hoje em Joanesburgo a Conferência Ministerial Africana sobre questões de energia. O Simeão Bolguano com as últimas.
Mais de 1,000 representantes do setor privado e de governos africanos discutiram fórmulas de solução de acesso barato às fontes de energia nas comunidades. As duas partes reconhecem que as fontes renováveis de energia com painéis e kits solares são soluções mais baratas para as comunidades face ao agravamento de mudanças climáticas que ameaçam recursos florestais e hídricos, tradicionalmente usados para a geração de energia usada pelas comunidades e nos centros urbanos. Investimentos em projetos de carvão mineral e gás natural para a geração de energia envolvem elevados custos que os governos africanos não podem suportar a curto e a médio prazos e pede-se então boa vontade do setor privado. Moçambique e Tanzânia, por exemplo, têm enormes reservas de gás natural, mas as populações estão às escuras. O setor privado acusa os governos africanos de aplicarem taxas elevadas ou exorbitantes sobre equipamentos baratos importados da China para a promoção de uso de fontes renováveis de energia. Alguns países africanos têm fábricas de montagem de painéis e kits solares. No entanto, o excesso de burocracia relacionada com reformas fiscais impede a disseminação das tecnologias mais baratas de fontes renováveis de energia para as comunidades.
Os governos dos países africanos têm que pensar muito em criar incentivos, um ambiente de negócios favoráveis para as energias renováveis. Estamos a falar de energias renováveis, que é algo limpo, que não polui e que também promove o desenvolvimento, então não faz sentido estarmos a cobrar as altas taxas que se cobram neste momento.
Os representantes dos governos e do setor privado regressam a casa sem prazos estabelecidos para o fim da escuridão no continente menos iluminado do mundo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O Sudão do Sul enfrenta uma crise de fome, 3 anos depois do início de uma guerra que fez cerca de 3 milhões de deslocados. Tentativas de ajuda são dificultadas pelo conflito. Amâncio Miguel.
A Agência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, diz que a situação no Sudão do Sul é catastrófica. Marix Mercado, do UNICEF, dizendo que 1 milhão e 400 mil crianças enfrentam a malnutrição no Sudão do Sul, Nigéria, Somália e Iêmen. Nestes países foi declarada fome e há grande risco de mortes. No caso do Sudão do Sul, a fome é severa nas regiões atingidas pelo conflito entre as forças da oposição e do governo. Isaia Aruai, do Instituto de Estatísticas do Sudão, confirma que a guerra fez subir o preço de produtos alimentares, a crise económica elevou e a produção agrícola baixou. O coordenador das ações humanitárias das Nações Unidas no Sudão do Sul, Eugênio Ouso, diz que a maior tragédia é criada pelo próprio homem, uma vez que os trabalhadores humanitários não têm acesso aos locais por causa do conflito. Cerca de 5 milhões de pessoas passam fome. Na semana passada, uma missão das Nações Unidas teve dificuldades de acesso para fornecer ajuda na região de Malakal. As forças do governo não permitiram. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, prometeu ontem facilitar o acesso às organizações humanitárias para ajudar os que sofrem de fome. Mas analistas políticos dizem que a solução passa pelo reinício do processo de paz com a ajuda da comunidade internacional. Além da fome, as Nações Unidas e outras organizações humanitárias receiam um genocídio no Sudão do Sul.
Continua sintonizado com a Voz da América. O Supremo Tribunal da Pretória descreveu como prematura e irracional a forma como o governo sul-africano comunicou em outubro passado ao secretário-geral da ONU a sua intenção de abandonar o Tribunal Penal Internacional e concluiu que o Executivo não tem competência para essa ação sem o visto prévio do Parlamento. Os ativistas constitucionais celebraram esta vitória legal, mas advertiram que a decisão não significa que a luta para a África do Sul continue no Tribunal Internacional esteja ganha. O governo já disse que apresentará uma proposta ao Parlamento. O Álvaro Lugero Andrade com mais pormenores.
A justiça sul-africana, que se pronunciou em resposta a um recurso interposto pela Aliança Democrática na oposição, anulou assim o processo. O presidente sul-africano Jacob Zuma e o governo devem retirar a notificação logo que possível, acrescentou o juiz que escreveu o acordo. A diretora executiva do Centro de Litígios da África Austral, Kajal Ramazan Keog, é de opinião que a África do Sul deve permanecer no tribunal.
I do not think it means that South Africa will say that it will now remain with the International Criminal Court.
Eu não acho que isso signifique que a África do Sul vai agora dizer que ficará no Tribunal Penal Internacional. E muito o contrário seria verdade. O governo está decidido a abandonar o Tribunal Penal Internacional e penso que vai seguir os procedimentos necessários para fazer passar a sua proposta de forma correta.
Ramazan Keog diz que aqueles que querem deixar o tribunal terão de começar de novo e levar o caso ao Parlamento. E é provável que o ANC lute para vencer e sair do TPI. Aliás, o governo já disse que vai levar o caso ao Parlamento. O governo de Jacob Zuma anunciou a sua intenção de deixar o tribunal em 2015, depois de ter dado imunidade diplomática ao presidente do Sudão, acusado e procurado pelo TPI quando participou na Cimeira da União Africana. Por seu lado, a diretora do Centro de Direitos Constitucionais, Fefelapfi Diop, observa que esta decisão permite que os opositores e o público participem agora no debate.
Agora que esse processo está perante o Parlamento, será forçado a abrir o processo ao público. Então, nesse sentido, então o público pode então fazer os seus comentários.
Com o ANC a dominar o Parlamento, deverá fazer avançar a sua proposta. A oposição, no entanto, garante que vai lutar contra a intenção do governo, como diz o ministro sombra das Relações Internais e Cooperação, Stevens Mogalapa, da Aliança Democrática.
We will definitely be taking this judgment as a basis for non-withdrawal from.
Definitivamente vamos citar esta decisão como base para a não retirada do TPI e vamos continuar a desafiar, através de processos parlamentares, qualquer esforço para sair do Tribunal Internacional, disse. Na semana passada, o governo da Gâmbia retirou a sua intenção manifestada pelo anterior executivo de deixar o Tribunal Penal Internacional, mas outros Estados africanos pensam sair do TPI. Na Cimeira da União Africana, realizada no mês passado em Addis Abeba, houve pedidos para uma saída massiva dos Estados africanos. Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe recusaram a proposta, que ainda está em debate. Analistas admitem, no entanto, que a decisão do Supremo Tribunal da África do Sul poderá levar alguns governos a pensar duas vezes antes de decidir pela saída do Tribunal Penal Internacional, que tem sido muito criticado por julgar, na sua esmagadora maioria, dirigentes africanos.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol. Há um bom jogo em perspectiva e um outro interessante. O bom jogo deverá ser entre o Porto e o Juventus. Juventus, como sempre, rei e senhor do campeonato italiano que comanda. Porto, como sempre, em luta pelo título em Portugal. Em segundo lugar, a um ponto do líder. Nuno Espírito Santo é o treinador do Futebol Clube do Porto.
Nós, Futebol Clube do Porto, sabemos que, tanto na vida como no futebol, não devemos nem menosprezar ninguém, nem nos sentirmos inferiores a ninguém. A história está aí e amanhã temos um novo desafio pela frente. Respeitamos muito o nosso adversário, sabemos que é uma grande equipa e que estamos, acima de tudo, preparados para competir no máximo das nossas forças.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Já André Silva, o jovem ponta de lança dos portistas, diz que a fama e a qualidade dos Juventus não intimidam o Porto.
A equipa em si, em geral, é muito boa e tanto a defesa como o ataque são bons. A defesa penso que é muito sólida e recebem poucos golos e também, se falarmos em relação ao ataque, temos jogadores que todos nós conhecemos que merecem grande destaque, mas a verdade é que amanhã vão ser 11 contra 11 e penso que não há favoritismo e só no final do jogo saberemos quem levou melhor.
Era André Silva, do Futebol Clube do Porto. O outro jogo de hoje é entre o Sevilha e o Leicester. Sevilha, com uma época excelente, está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol e a jogar muito bem. Leicester, que o ano passado fez milagre em Inglaterra ao sagrar-se campeão, este ano está uma sombra daquilo que foi. Sevilha é, sem dúvida, favorito para o jogo de hoje e para a eliminatória.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E convinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Vamos ter mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também a nossa página informativa no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone Amâncio Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica continua o Suleiman Tarawale. O Supremo Tribunal da África do Sul descreveu como prematura e irracional a forma como o governo comunicou em outubro passado ao secretário-geral das Nações Unidas a sua intenção de abandonar o Tribunal Penal Internacional e concluiu que o Executivo não tem competência para empreender esta ação sem o visto prévio do Parlamento. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, na sua terceira e última parte. Teremos adiante a agenda africana, uma conversa com Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, e falaremos concretamente da situação dos direitos humanos em Moçambique e Angola. E antes do final da nossa emissão, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos à Guiné-Bissau, onde a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular daquele país reprovou hoje, quarta-feira, a proposta para a convocação de uma sessão ordinária que pretendia discutir e aprovar o programa do Executivo liderado por Omar Sissoko Embalo. A sessão deveria ter lugar no próximo dia 27. A proposta da agenda da reunião foi chumbada por 8 membros da bancada do PIGC, que reafirma a necessidade do cumprimento do Acordo de Conakry. O presidente do Parlamento guinês afirmou que, com a reprovação da agenda, irá representar, ou melhor, irá apresentar ao chefe de Estado, José Mário Vaz, uma proposta que não revelou, visando uma saída da crise política. António Arthur Sanhá, membro da Comissão Permanente da Bancada do PRS, com 5 votos a favor, espera que a iniciativa de Cipriano Kassamá responda às expectativas. Ainda na Guiné-Bissau, falando concretamente agora sobre a situação dos direitos humanos, a Amnistia Internacional refere a falta de condições nas prisões e falhas da justiça como principais violação dos direitos humanos. As autoridades nada fizeram para melhorar as condições das prisões, onde faltam condições sanitárias, cuidados de saúde e comida, refere o documento. O relatório da Amnistia Internacional dá como exemplo a sobrelotação das celas da Polícia Judiciária em Bissau, com capacidade para 35 detidos, mas habitualmente com mais de 90. As reações a este relatório com Lassana Kassamá.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos concorda com o relatório da Amnistia Internacional sobre a Guiné-Bissau, sobretudo no que refere às más condições infraestruturais dos centros prisionais. Para Augusto Mauro da Silva, presidente da organização, o relatório reflete sim a realidade dos factos.
Sim, nós pensamos que o relatório retratou fielmente o que se passa efetivamente na Guiné-Bissau, que diz respeito à segurança dos detidos e dos presos, as condições das celas, os maus-tratos a que são submetidos os prisioneiros e detidos. Portanto, não constitui surpresa para nós. São factos que nós há algum tempo vimos chamando a atenção das pessoas para a existência desses factos e no sentido de tomarem medidas corretivas necessárias.
E para contornar a situação, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos aponta algumas medidas que devem ser observadas.
Nós pensamos que, em primeiro lugar, deve-se começar a responsabilizar disciplinar e judicialmente todas as pessoas implicadas em atos de tortura nas esquadras. É preciso também preparar os nossos agentes de segurança, das forças de segurança. Quando digo preparar, nós temos que ministrar formações de curta duração para essas pessoas, para poderem dominar as técnicas de lidar com detidos e lidar com diferentes situações nas quais requerem a intervenção deles. Portanto, e também tem que começar a fazer uma seleção rigorosa das pessoas que vão fazer parte da corporação policial.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos sobre o relatório da Amnistia Internacional em relação à Guiné-Bissau. De notar, por outro lado, que uma das regiões que reporta indicadores apontados pela Amnistia Internacional é Canchungo, situada no norte do país. Luís Petit, responsável do Centro de Acesso à Justiça naquela zona, confirmou o quadro negro da situação das prisões e falta de acesso à justiça.
Pior o facto de, nesta zona, não haver centros prisionais e não só, também as esquadras das polícias que existem nessa zona não têm condições mínimas de funcionamento, muito menos de detenção das pessoas. Além de mais, as próprias instituições judiciais, estou-me a referir nesse caso aos tribunais, imagine que em toda a região de Cacheu só funciona neste momento o Tribunal de Setor de Canchungo, o Tribunal de Setor de Gula e o Tribunal de Setor de Aringoré.
Atores ligados à justiça confirmam dados do relatório da Amnistia Internacional. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Às 13h06, novamente o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano aprovou um regulamento que facilita a atribuição de visto de entrada a cidadãos estrangeiros envolvidos em atividades de investimento. O documento aprovado agora reduz de 50 milhões para 500 mil dólares o montante mínimo para a concessão de um visto de atividade de investimento. O regulamento agora aprovado pretende igualmente facilitar o movimento de turistas estrangeiros no país com recurso ao visto de fronteira, válido por 30 dias, com direito a duas entradas. O número de turistas que se prevê a visita em Moçambique em 2017 ascende a 1,6 milhões. O grupo americano Chevron continuará a investir no projeto de produção de gás natural liquefeito do soio na província de Cabinda, garantiu em Luanda o vice-presidente executivo James Johnson. Lançado em 2007 para aproveitar o gás natural resultante da exploração petrolífera em Angola, o projeto reúne na empresa Angola LNG, além da Chevron, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, a britânica BP Exploration, a italiana Eni e a francesa Total. Aquele gestor disse ainda que a Chevron vai continuar a produzir petróleo em Angola e anunciou para muito breve o início da produção no Poço Mafumeira Sul, na zona sul do Bloco Zero, em Águas Rasas, em Cabinda. James Johnson condicionou, no entanto, a realização de novos investimentos à revisão das condições fiscais em que a empresa opera no país, atualmente a serem negociadas com a Sonangol. Angola tem campos de petróleo em quantidade e qualidade, mas as condições fiscais não são muito atraentes, disse o vice-presidente executivo do grupo Chevron, que apelou para a adoção de taxas fiscais mais competitivas para incentivar o investimento. A China substituiu Angola como principal mercado externo da empresa Unicer Bebidas de Portugal em 2016, disse o presidente executivo daquela empresa. Depois de 2014, a Unicer ter colocado em Angola produtos no valor de 60 milhões de euros, esse mercado caiu para um valor residual em 2016, ano em que a China ocupou o primeiro lugar na lista das vendas da empresa portuguesa ao exterior. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,04 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
Nesta Agenda Africana, conversamos hoje com a investigadora Mariana Abreu, da Amnistia Internacional. É tema de conversa o novo relatório de direitos humanos, e neste caso concreto, de Moçambique e Angola.
Com relação a Angola, os principais pontos que nós identificamos foi que a economia sofreu grande pressão, vem sofrendo nos últimos anos, mas principalmente no ano passado, devido à queda do petróleo. E por conta disso, o preço na comida, saúde, cultura, gasolina aumentou muito em Angola, e isso gerou um descontentamento social muito grande. E o governo reprimiu de forma violenta, mas não só, mas também utilizando o sistema de justiça, esse descontentamento social. Então, a violação dos direitos de liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de associação foram violados. Mas também por conta dessa pressão que a economia sofreu no ano passado, as medidas de austeridade, como cortes no setor de saúde, abriram espaço para que, por exemplo, a crise da febre amarela tivesse lugar. E isso, para a gente, também foi uma violação ao direito de saúde. Com relação a Moçambique, uma das principais questões é a impunidade. Tanto do lado do governo e dos membros tanto do governo como do partido no poder, da Frelimo, como também de membros e apoiadores da Renamo, que é o maior partido da oposição. Nós identificamos abusos de direitos humanos cometidos por ambos os lados e uma impunidade total por parte do governo, que não teve a capacidade ou a vontade política de identificar essas pessoas que cometeram abusos de direitos humanos, de levá-las a julgamento e de as responsabilizarem.
Quais são as recomendações, com base no que viram em Moçambique e Angola, que a Amnistia faz?
Bom, com relação a Moçambique, a principal recomendação é que o governo realize imediatamente investigações imparciais com relação a todos esses ataques que nós pesquisamos de ambos os lados, de Frelimo e Renamo, e que leve essas pessoas à justiça, que sejam submetidas a um julgamento justo e imparcial, mas que sejam responsabilizadas. E também, em Moçambique, nós identificamos que ativistas ou comentadores ou civis em geral que criticaram o governo, tanto com relação a esse conflito entre a Frelimo e a Renamo, mas também com relação aos débitos que foram expostos no ano passado, ou com relação a mesmo direitos econômicos, sociais e culturais que a população não tem tido acesso, essas pessoas também foram reprimidas, tanto demonstrações que não foram autorizadas pelo governo, protestos que legalmente deveriam ter sido autorizados, mas o governo não autorizou, mas como outras pessoas que sofreram ameaças ou até sofreram ataques, que não sabemos, até por conta dessa falta de investigação, não sabemos exatamente quem perpetuou esses ataques, mas diversas fontes nos levam a crer que supostos esquadrões da morte, que seriam compostos por membros do governo, seria como uma mistura de membros do serviço secreto, mas também da força de intervenção rápida, de policiais, de membros das forças armadas, que seriam treinados para fazer parte desses esquadrões da morte. Isso é algo extremamente grave e que deve ser investigado quanto antes para que a população possa ter mais informações e descubra a verdade sobre essas alegações que têm sido recorrentes em Moçambique e que, se uma vez identificado que isso de fato ocorre, que essas pessoas sejam levadas à justiça e responsabilizadas. Já em Angola, embora nós tenhamos visto alguns desenvolvimentos positivos até com relação a prisioneiros de consciência e defensores dos direitos humanos, porque em 2015 e em meados de 2016 chegou um momento que mais de 20, nós declaramos mais de 20 prisioneiros de consciência em Angola, mas no final do ano todas essas pessoas estavam livres. Mas para nós isso não é suficiente, porque não está clara a razão para o governo ter libertado essas pessoas. Pode ter sido por conta da pressão internacional, pode ter sido por conta até dessa crise econômica que deixou o governo mais exposto e mais vulnerável diante da pressão que vem de fora do país, mas foi algo que parece arbitrário, não foi algo que resultou ou foi uma consequência de um comprometimento do governo com as suas obrigações de direitos humanos. Então, o governo precisa se comprometer claramente com essas obrigações, porque assinou tratados, ratificou tratados internacionais de direitos humanos. Então, não estamos recomendando nada, nada de novo, não há novidade. Estamos apenas demandando que o governo respeite o que já está obrigado. Mas também, por exemplo, questões de protestos pacíficos que já vinham sido repreendidos nos últimos anos, continuaram sendo repreendidos esse ano. E também a questão das leis, 5 novas leis foram aprovadas em dezembro, que é o chamado pacote da comunicação social. E estamos muito preocupados com isso, pois representam há diversos dispositivos que representam uma ameaça ao direito à liberdade de expressão. Então, há a preocupação de que isso seja uma manobra jurídica para que a restrição à liberdade de expressão possa ser justificada pelo governo por uma lei interna. Mas, para nós, isso não é suficiente, porque, como eu já disse, há esses tratados internacionais, como a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que Angola ratificou, e essa convenção explica exatamente o direito à liberdade de expressão, de reunião, de associação, e Angola está obrigada a respeitar os dispositivos deste tratado internacional.
E como é que o governo vos trata nestes países onde vocês trabalham? São aceites? A vossa investigação é permitida?
Em Moçambique, sim, fizemos diversas missões, fazemos sempre diversas missões. Em Angola, é um país fechado, não só para a Anistia Internacional, mas para outras organizações e para outras mídias também internacionais. É mais complicado, já estivemos lá algumas vezes, mas é um país mais fechado se eu tiver que comparar entre Angola e Moçambique. Mas isso não impede, essa dificuldade no acesso não impede a realização da nossa pesquisa, do nosso trabalho, porque há muitas formas de se obter informações e de realizar pesquisas no terreno mesmo sem o acesso, embora isso seja uma estratégia não só do governo de Angola, mas como de outros governos, de impedir esse acesso, para tentar impedir que o trabalho seja feito. O trabalho pode ser feito de outras formas.
Algumas vezes há quem diz que o vosso trabalho ou os relatórios que vocês produzem são semelhantes a questões que normalmente a imprensa local também critica. Vocês estão conscientes desse aspecto?
Sim, nós trabalhamos com jornalistas locais, conhecemos muitos jornalistas locais, tanto em Angola como em Moçambique, e trabalhamos com eles na parte em que nossos trabalhos são parecidos, trabalhamos junto com eles e com organizações locais, com ativistas, advogados que estejam nesses países.
Como é que se sentem que as vossas críticas são acatadas pelo governo ou simplesmente olham e continuam a andar?
Até para usar o exemplo de Angola, mostra que o nosso trabalho tem um impacto, sim, porque, como eu havia dito, entre 2015 e 2016, nós havíamos declarado 20, o número exato eu não tenho agora, mas por volta de 20 prisioneiros de consciência, um pouquinho mais, em Angola, e nós fizemos campanhas pela libertação desses prisioneiros, que, pela nossa pesquisa e pelo nosso entendimento, são pessoas que haviam sido presas somente por exercer de forma pacífica o direito de liberdade de expressão. Então, fizemos campanhas e ao final de 2016, todos estavam livres. Então, para nós, isso mostra que nosso trabalho tem um impacto, sim.
No geral, no mundo e em África, 2016 foi um ano difícil.
Sim, foi um ano com muitas violações. Por exemplo, até na nossa região da África Austral, vimos no Zimbábue o aumento na repressão de demonstrações e na repressão da liberdade de expressão, principalmente com relação ao movimento This Flag, liderado pelo pastor Ivan Mawariri. E esse movimento do governo do Zimbábue de tratar aqueles que questionam a governança, aqueles que questionam a política ou até alegações de corrupção como criminais, como criminosos. Então, essa técnica de prender pessoas que, na verdade, estão simplesmente exercendo sua cidadania e o seu direito e seus direitos humanos. Então, isso foi muito sério, e algo semelhante também aconteceu na República Democrática do Congo. Mas na Zâmbia também, com as eleições presidenciais, vimos um aumento muito grande na repressão daqueles que questionaram os resultados das eleições. Então, a ideia de calar mesmo aqueles que criticam, porque de certa forma estão incomodando aqueles que estão no poder. Mas não só a liberdade de expressão. Por exemplo, no Malawi, lançamos um relatório ano passado demonstrando como as pessoas com albinismo sofrem discriminação no país. E essa discriminação chega a níveis que muitas são mortas, torturadas, raptadas das suas famílias por conta de crenças de que aqueles que obterem uma parte de um corpo de uma pessoa que tem albinismo vai se tornar rico ou vai trazer boa sorte. Então, fizemos uma pesquisa muito extensa sobre isso no Malawi, mas sabemos que situação semelhante também acontece em Moçambique. E na África do Sul também, essa questão dos protestos sendo reprimidos foi uma situação muito grave em 2016 com o chamado Fees Must Fall, que eram os protestos dos estudantes para que o acesso às universidades fossem gratuitos e que não houvesse pagamento dos cursos da universidade. E esses protestos foram reprimidos de forma extremamente violenta pelo governo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Foram anunciadas recentemente aqui nos Estados Unidos novas medidas visando a exposição de crianças ao amendoim. Isto na sequência de um estudo realizado na Inglaterra sobre este assunto. Este tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. estudo efetuado na Inglaterra indica que as crianças que são expostas a produtos de amendoim com de terra idade são menos propensas a criar alergias. Segundo o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci.
An antigen early on before the child's immune system is fully developed.
A exposição ao antigênio deve ocorrer antes que o sistema imunitário da criança esteja totalmente desenvolvido, levando ao que se denomina de tolerância aos produtos de amendoim. Assim, a recomendação para a maioria dos bebés que não sejam alérgicos a ovos é que os pais lhe deem a manteiga de amendoim quando tenham de 4 a 6 meses de idade, mas nunca amendoins inteiros. Os amendoins são, aliás, a principal causa de morte por alergia alimentar aqui nos Estados Unidos.
O Supremo Tribunal da África do Sul descreveu como prematura e irracional a forma como o governo comunicou em outubro passado ao secretário-geral das Nações Unidas a sua intenção de abandonar o Tribunal Penal Internacional e concluiu que o Executivo não tem competência para empreender esta ação sem o visto prévio do Parlamento. A Justiça Sul-Africana, que se pronunciou em resposta a um recurso interposto pela Aliança Democrática, principal formação política da oposição, anula assim o processo. O presidente sul-africano Jacob Zuma e o governo devem retirar a notificação logo que possível, acrescentou o juiz. Um governo sul-africano afirmou que vai retirar o pedido, mas apresentar uma nova proposta no Parlamento. O novo presidente da Somália tomou posse hoje, prometendo começar a estabilizar o país, mas avisou que a tarefa demorará anos. Mohamed Abdullah Mohamed, também conhecido por Farmajo, tomou posse numa cerimónia em que participaram três chefes de Estado regionais e chefes de diplomacias, incluindo o embaixador americano. O novo presidente apelou aos somalis para ajudarem a restaurar a ordem no país, que há várias décadas tem sido afetada pela guerra e agora também pela seca.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa tentativa de proteger os direitos dos cidadãos, os fundadores dos Estados Unidos da América incluíram na Constituição e na legislação do país 10 emendas. 3 para proteger os direitos individuais e 7 para garantir a justiça. Juntas são denominadas de Declaração de Direitos. A 4ª emenda trata de questões de privacidade e afirma, e cito, o direito do povo de estar seguro na sua individualidade, nas suas casas, no seu trabalho contra buscas e apreensões sem base legal, nunca será violado e nenhum mandado será emitido, salvo por causa provável, apoiado por juramento ou afirmação e com lugar a ser procurado e as pessoas ou coisas a serem apreendidas. Fim de citação. A busca e a apreensão da propriedade privada por parte das autoridades constituiu uma preocupação dos autores da Constituição. Isto teve por base os escritos de James Otis Jr., um advogado no tempo da colónia Massachusetts, que argumentou em tribunal contra os chamados direitos de assistência, usados em vez de mandados judiciais por funcionários britânicos para entrar em casas particulares e empresas à procura de provas de contrabando. Os escritos nunca expiraram e foram sendo transferidos de um funcionário para outro. Argumentando perante um tribunal britânico que os autos não deviam ser legais, Otis Jr. disse que com o mandado, os oficiais podem entrar nas nossas casas quando quiserem, somos ordenados a permitir a sua entrada, seus servos podem entrar, podem quebrar cadeados e tudo o que encontrarem no seu caminho. Nenhum homem, nenhum tribunal pode questioná-los. A suspeita, sem prova, é suficiente, acusou. Otis Jr. perdeu o caso, mas os seus argumentos, bem como a memória das violações de privacidade e buscas irracionais sofridas sob o governo britânico, influenciaram os autores da Constituição americana. E assim, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos determina como deve ser feita a justiça, também as buscas e apreensões. Como resultado, qualquer busca, apreensão ou prisão requer um mandado judicial baseado numa causa provável. O teor do mandado é limitado por informações específicas fornecidas ao tribunal emissor. As provas obtidas sem mandado e, portanto, de forma ilegal, não podem ser usadas num processo criminal. Nas palavras de Potter Stewart, juiz do Tribunal Supremo no século XX, e cito, no próprio núcleo da 4ª emenda está o direito de um homem refugiar-se na sua própria casa e ficar a salvo de qualquer ação ilegal do governo. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com este editorial apresentado por Álvaro Lugero Andrade, chegamos ao final da nossa emissão vespertina a partir daqui de Washington. Despedem-se na produção Doris Dodson, na técnica Suleiman Tarawali e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Até amanhã, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.